Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Lira e a gente vai começar a aula 5 e a gente vai falar da economia das trocas linguísticas do Pierre Bourdieu. Eu vou dividir essa aula em duas partes, né? E porque eu acho que vai ficar mais fácil de entender algumas questões, né? Então eu vou começar falando com vocês sobre a questão da fala, da nossa capacidade de falar, dos atos de fala, da nossa capacidade de produzir discursos ou comunicação. É uma questão muito importante, não só para quem trabalha com comunicação, né? Então, eu queria começar essa discussão falando de duas competências assim que são necessárias para que a gente possa falar. Uma primeira competência, o Bourdieu chama de competência técnica. Não sei nem se o termo correto seria competência, mas assim, o fato de nós sermos humanos faz com que a gente tenha um aparelho fonador e condições neurológicas para desenvolver a fala, ou seja, uma competência anatômica, fisiológica do corpo humano. Os seres humanos, eles têm condições de desenvolver a fala, né? Agora, essa competência técnica que a gente tem por ser humano, ela não é suficiente. Nós precisamos desenvolver uma competência social para poder falar. O que significa isso? Nós temos que aprender a falar. Ou seja, a fala, ela é social, ela é coletiva, ela não se desenvolve automaticamente no ser humano. Ela precisa ser aprendida, apropriada e incorporada, senão ela não se desenvolve. Isso é uma condição muito interessante, né? Por quê? A primeira coisa que a gente vai perceber quando a gente está aprendendo a falar aqui é alguns rituais de fala. Nós aprendemos, na verdade, jogos de linguagem, rituais sociais de fala. O que significa isso? Nós não aprendemos apenas a pronunciar expressões ou frases com significado. Nós temos que fazer toda uma leitura da situação em que a gente está para que a gente possa se colocar por meio da fala. Como assim? Basta você pensar numa coisa muito simples. Na sua própria sociedade, você não fala com qualquer um, de qualquer modo, sobre qualquer coisa, a qualquer momento. Ou seja, dependendo com quem você está falando, né? Você não vai falar de qualquer coisa com a pessoa. Você também não fala de qualquer modo com ela. E certas coisas não podem ser ditas a qualquer momento. Assim, depende dos rituais, é claro, né? Mas assim, elas não costumam ser ditas em determinados momentos. Então você percebe que é uma série de situações que fazem com que falar ou não falar seja tão importante quanto o que você está falando. O modo que você está falando é tão importante quanto o que você está falando, né? Então, essas questões, elas são muito importantes. Quem quiser lidar com comunicação, tem que pensar muito sobre isso. Porque se você reduzir comunicação ao ato de trocar mensagens com alguém e você focar só no aspecto linguístico, isso é insuficiente, né? Ao que a gente chama de uma pragmática da linguagem, e que se você não conhecer, você não vai conseguir entender direito o que acontece quando a gente se comunica. E para quem trabalha com comunicação, é fundamental. Nesse caso aqui, nós estamos falando do nosso discurso, dos nossos atos de fala, esse tipo de comunicação, né? Que mais presencial, não estamos falando exatamente dos meios de comunicação, dessa mediação, embora a gente possa tentar levar essa discussão para os meios de comunicação também. E eu vou tentar de algum modo fazer isso, né? Agora, quando eu tô aprendendo a falar, vocês vão perceber que esses rituais sociais, esses jogos de linguagem, eles envolvem uma competência social. Ou seja, a gente tem que desenvolver isso. E quando a gente está aprendendo a falar, nós desenvolvemos uma coisa que os sofistas chamavam de kairos. Esse termo grego. O kairos é a ideia de momento oportuno. Quando você está fazendo um discurso, né, você tem o momento em que você coloca a sua ideia, ele é tão importante quanto a sua ideia. E essa é uma ideia que é muito forte nas técnicas de argumentação dos sofistas. O momento em que você vai colocar a sua ideia. E é o que a gente poderia traduzir, quando nós estamos aprendendo a falar, em senso de oportunidade. Quando a criança está desenvolvendo a sua capacidade de falar, ela ainda tem uma certa dificuldade de entender os rituais sociais, principalmente no que envolve o senso de oportunidade. Então vamos lá. O senso de oportunidade que a criança tem que desenvolver é o momento oportuno de falar. Normalmente ela interrompe os pais, né, ou interrompe uma conversa, faz um comentário que não deveria ser comentado naquele momento específico, né? Ou seja, ela ainda está se familiarizando com esse jogo, com esse ritual. O senso de oportunidade, então, é um negócio interessante, porque às vezes você pode quebrar o senso de oportunidade, quebrar o momento oportuno de propósito. Então você pode ser inoportuno, mas de uma forma consciente. Você está fazendo aquilo para causar um efeito. Isso é uma coisa muito interessante. Como é um jogo, eu posso jogar esse jogo dentro de alguns padrões mais ou menos conhecidos, mas eu posso também quebrar esses padrões. E ao quebrar esses padrões, eu produzo um certo efeito. Bom, além do senso de oportunidade, esse momento oportuno da fala, a gente vai desenvolver também uma coisa chamada senso de aceitabilidade. Uma certa sensibilidade que a gente desenvolve para avaliar a fala das pessoas. Ou seja, quando eu estou conversando com alguém, eu não estou só interpretando o que essa pessoa está falando. Eu estou avaliando quem está falando, como está falando. E isso é uma coisa muito interessante, porque a pessoa pode estar formulando uma ideia corretamente dentro dos padrões linguísticos, e mesmo assim ela não é ouvida. Ou seja, não basta formular apenas no aspecto linguístico uma frase adequada. É preciso que hajam elementos que envolvam o valor da sua fala. Isso é uma questão muito interessante, porque quando as pessoas se expressam de uma forma correta linguisticamente, mas não são ouvidas. Então, não está na mensagem somente, né, a capacidade da comunicação. Está na capacidade do outro considerar a sua fala, ouvir a sua fala. Isso tem muitas consequências quando a gente está falando de comunicadores ou de comunicação, né? Ou seja, eu não só interpreto o que você está falando, mas eu avalio a sua fala. Isso é tão interessante que não só eu avalio a fala do outro, eu avalio minha própria fala. Isso é uma coisa muito comum, porque essa capacidade que a gente tem de avaliar a nossa fala ou a fala do outro pode levar a uma coisa que o Bourdieu chama de efeitos de censura ou efeitos de autocensura. Isso é muito interessante, porque às vezes eu posso formular minha ideia de uma forma clara para fazer uma pergunta, mas eu não pergunto Mas por que que eu não pergunto? Porque eu estou muito inseguro com relação à minha fala. Ela pode estar correta do ponto de vista linguístico, mas não tenho certeza como ela vai ser recebida. Ou seja, eu estou antecipando a possível recepção da minha fala. Ou seja, que valor ela vai receber. E o que que eu faço muitas vezes? Eu me calo, eu me silencio. Ou seja, um efeito de autocensura. Essa é uma questão muito importante. Às vezes, quando você está numa entrevista, esse fenômeno é muito curioso, porque muitas vezes a pessoa, ela não fala o que ela está pensando, mas ela fala o que ela acha que você gostaria de ouvir. Mas por que que alguém faria isso? É porque ela imagina, muitas vezes, que isso, essa fala dela teria mais valor, né? Diante das perguntas que você está fazendo, a resposta dela seria mais valorizada. Isso é muito interessante. E muitas vezes você acha que a pessoa está falando o que ela está pensando, mas ela muitas vezes está falando o que ela acha que você está querendo ouvir. E às vezes é importante você ter consciência, como comunicadora ou como comunicador, desse viés que aparece na comunicação. Então, essa questão merece muita atenção da nossa parte. Ou resumindo assim, de uma forma, numa frase, né? O nosso discurso, a nossa fala, eles não são só, não envolvem apenas signos que nós utilizamos da nossa língua para ser interpretado. Não é só isso. Nós estamos lidando com signos de riqueza. Nossa fala tem valor. Algumas falas parecem valer mais do que outras. Não vou entrar aqui no mérito. É uma questão social. Algumas falas parecem ter mais valor do que outras, né? E isso faz com que certas pessoas sejam ouvidas e outras não. Se a gente for estender essa questão para as fake news, é muito importante a gente avaliar isso, né? Por que elas circulam? Por que elas são ouvidas? Não só porque elas são formuladas de uma maneira que são de fácil compreensão, mas porque elas são valorizadas, elas são reconhecidas como tendo valor. E, muitas vezes, ao serem reconhecidas como tendo valor, elas também recebem o que a gente chama de signos de autoridade. Não, eu reconheço a autoridade dessa fala, mas qual é a fonte que está sendo usada? Você não sabe. É interessante, você confere autoridade muitas vezes, e essa fonte é o senso comum, muitas vezes. Ela é baseada justamente nessa poderosa forma de autoridade que é o senso comum. E que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente na próxima, na segunda parte dessa aula, que é a doxa, a opinião, a força que a opinião tem, né, de circular, né? Apesar de existirem elementos que você possa questionar na riqueza dessa informação ou na autoridade que ela possa ter, ela talvez se baseie na forma de autoridade mais comum que a gente conhece, o senso comum. Isso é uma questão bem importante, né, para a gente entender a comunicação, entender esse momento também que a gente está vivendo, né? Então, essa primeira parte, ela está focando justamente nesses elementos. Então, vou recapitular com vocês, né? Os seres humanos, para poderem falar, né, eles têm uma competência técnica, ou seja, condições anatômicas e fisiológicas que permitem que ele seja um animal que fala, que você reconhece essa capacidade humana de falar. Mas isso não é suficiente. É preciso desenvolver uma competência social, uma capacidade social de falar. E isso não é inato, isso não vem com você. Ele é aprendido socialmente, ele depende da sociedade. E quando você aprende a falar, quando você desenvolve essa competência social, você vai ver que o que você está aprendendo, na verdade, não é a língua num sentido estrito, né? Mas são rituais de fala, jogos de linguagem. E nesses jogos de linguagem, é tão importante o que você está falando, quanto você saber o momento de falar, com quem você está falando, de que modo você está falando, sobre o que você está falando. Ou seja, esses rituais são tão importantes quanto o que você está falando. Na verdade, são eles que acabam definindo o que você fala, como você fala, quando você fala, com quem você fala. E nesse aprendizado social, você desenvolve uma sensibilidade que está relacionada com esses rituais, que é o senso de oportunidade, o momento certo de falar, né? E o senso de aceitabilidade, ou seja, a gente desenvolve uma capacidade de avaliação, tanto da nossa fala, quanto da fala do outro. E isso segue alguns fatores culturais, sociais, políticos, né? Então, a ideia é que, ao pensar nossa capacidade de falar, a gente seja capaz de levar em consideração todos esses aspectos para entender melhor o nosso trabalho como comunicadores. Bom, pessoal, é isso. A parte 2, eu vou fazer o upload um pouco mais para frente. E um grande abraço aí para todos.